Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento Quarupi, clique na qualidade.
Como a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E isto significa que os propósitos de Deus para as nossas vidas refletem a natureza pura, santa, justa de Deus. A boa, perfeita, agradável vontade de Deus se manifesta através da sua graça e suas misericórdias e também da sua justiça. O testemunho bíblico como um todo aponta para o caráter bom, perfeito e agradável da vontade de Deus. Assim, nós devemos entender que tudo ocorre de acordo com o propósito sublime do Senhor para trazer mais glória ao nome do Senhor. E assim nós podemos testemunhar a manifestação da multiforme graça de Deus e da sua justiça, do seu amor leal. Também quando nós falamos sobre a forma como a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é importante nós entendermos que a Bíblia indica dois tipos da vontade de Deus. A Bíblia fala da vontade decretiva e fala da vontade preceptiva. Vontade decretiva e vontade preceptiva. A vontade decretiva é aquela que diz respeito à soberania de Deus no governo providencial de todas as coisas. Já a vontade preceptiva inclui tudo aquilo que ele nos manda fazer, o que ele está claramente revelando através das escrituras. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12. Não há um único versículo na Bíblia que diga que a vontade de Deus não é essencialmente boa. Logo, na narrativa da criação, nós podemos perceber como a vontade de Deus é boa. A Bíblia diz que depois de ter criado todas as coisas, viu Deus que era tudo muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Nos textos bíblicos, sempre alguém relaciona a vontade de Deus com algo importante. Isso ocorre num contexto da disciplina, por exemplo, de uma pessoa, e nesse sentido o próprio Deus diz nas escrituras que ele é quem forma a luz e cria as trevas, promove a paz e cria o mal. Isaías 45, versículo 7. Um exemplo prático disso é o cativeiro do povo judeu na Babilônia. Foi da vontade de Deus que o povo fosse exilado. Isso aconteceu porque o próprio povo desobedeceu à vontade preceptiva de Deus. Claramente Deus advertiu, exortou, despertou para que não se envolvessem com a idolatria. Ele até enviou seus profetas para chamar o povo ao arrependimento sincero. Porém, o povo não ouviu o Senhor e os seus profetas. E a disciplina divina veio. O cativeiro babilônico durou 70 anos. Então, diante daquele mal temporal, muitos judeus identificaram que a vontade de Deus para eles não era boa. Mas eles estavam equivocados. A vontade de Deus, de fato, era purificar, restaurar, santificar o remanescente fiel. Então, aquilo que naquele momento parecia ser algo ruim aos olhos humanos, na verdade, era a boa vontade de Deus se cumprindo. A mensagem do Senhor através do profeta Jeremias, no contexto do exílio, explica bem essa questão. O profeta Jeremias, que é um dos profetas que tenta acordar o povo para prevenir do exílio babilônico. E o profeta Jeremias diz: eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que desejais. A vontade de Deus é boa, e na aplicação da realidade humana, ele sempre busca o bem dos seus filhos, ainda que eles não entendam. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus não é apenas boa, mas também perfeita. Há coisas que aparentemente são muito boas, mas estão repletas de erros e falhas. Mas a vontade de Deus não é assim. Sua vontade é boa e perfeita. Por causa do pecado, naturalmente, o homem tem a tendência de querer achar defeitos na vontade de Deus, principalmente com relação à vontade decretiva de Deus. Quantas e quantas vezes relutamos em aceitar algo que aparentemente nos parece um erro, um fracasso, de uma forma que é incompreensível para nós, faz parte da eterna, soberana e perfeita vontade de Deus. Numa aplicação prática da vida cristã, o apóstolo Paulo assegura que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Paulo escreve ainda mais em Romanos 8:28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu decreto. Todas as coisas, nada menos que isso. Então quer dizer, assim como a alegria, a satisfação, o conforto fazem parte da perfeita vontade de Deus, para nós também a dor, o sofrimento, as privações também fazem parte do processo. Contudo, estas coisas jamais tornam a vontade de Deus imperfeita. Isso porque ela é objetiva. Ela é objetiva a um propósito final que nossas limitações não nos permitem entender plenamente. A maior expressão de como a vontade de Deus é boa e perfeita se encontra na pessoa sublime de Cristo Jesus. Em Mateus 26, versículo 39, diz que ele cumpriu integralmente a boa e perfeita vontade de Deus, ainda que isso o tenha levado a tomar o cálice amargo da ira divina. Jesus teve que morrer na cruz, no Calvário, por amor a nós. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, obviamente ela também é a vontade que se estabelece para que nós estejamos totalmente inseridos nesse propósito maior de Deus. Ele transforma e nos ajuda a transformar os problemas em bênçãos. Por isso, é muito importante. Paulo, na carta aos Romanos, trata dessa questão e diz que somente podemos experimentar e discernir a vontade de Deus quando nós nos apresentamos a ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto acontece na medida em que nós não nos conformamos com este mundo, mas nós prosseguimos pela renovação da nossa mente. Romanos 12, 1 e 2. A despeito de várias versões mais antigas da Bíblia, a frase "para que possam provar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus" não é a tradução que expressa melhor o sentido do ensino pretendido pelo apóstolo Paulo. Por isso, as versões revisadas mais recentes traduzem o texto grego da seguinte forma: "para que provem qual seja a boa vontade de Deus, a saber, aquilo que é bom, agradável e perfeito". Qual a diferença? Conforme foi dito, as escrituras como um todo realmente dizem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas nesse texto Paulo se dedica em tratar da nossa reação diante da vontade de Deus, e para tanto ele se refere aqui à vontade preceptiva de Deus. Em outras palavras, Paulo está mostrando como o cristão pode discernir a vontade de Deus revelada especialmente nas escrituras, aplicá-las às mais variadas situações da sua vida. Isto é, ela fala sobre como o cristão pode saber o que Deus quer que ele faça. A resposta, contudo, não poderia ser mais clara. Deus quer que sejamos e façamos aquilo que é bom, agradável e perfeito. Então, finalmente, só podemos experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável à luz da vontade de Deus, através de uma transformação constante, contínua, mediante a renovação da nossa mente. E isso implica um processo de santificação que é operado em nós pelo Espírito Santo. Ele vai continuar trabalhando em nossas vidas. Vamos continuar buscando nossa renovação da mente diária. A vontade de Deus é maravilhosa para todos nós.